Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
E esse mês ainda vai ter gameplay.
Olha aí.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Então, quer ir pra outro lugar?
Você gostou da nossa coruja?
Isso que é homenagem.
Jabuti, o que, que é isso?
Que é isso assim, meu filho?
Mais um Que Isso Assim, o podcast do portal Refil Miote.
Olha o que eu faço pelo Que Isso Assim, hein? Nem gosto desse filme.
Olha aí, rapaz. É isso, estamos aqui no mês de lançamento de Blade Runner 2049.
É o filme do mês, né?
Eu acho que é o filme do ano, Miote.
Até agora.
É o filme do ano do último mês.
É, exato. É o filme do ano da última semana. Estamos aqui para falar de Blade Runner, o original, de 1982, do Ridley Scott, né, com Harrison Ford, com a nossa querida Sean Young, com Rutger Hauer, Daryl Hannah, aquele filmaço de 82. E no último bloco deste programa,
eu saio.
Eu e o Miote, que já assistimos Blade Runner 2049, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente achou do filme. Vai, obviamente, ter spoilers deste filme também, mas a gente vai falar dele só no último bloco. Então, se você ainda não foi assistir o filme no cinema, você escuta aí o programa até chegar no último bloco. Inclusive, quando a gente chegar no último bloco, a gente repete de que vai começar a parte dos spoilers de Blade Runner 2049. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com Arthur Boni.
Fala, galera. Filme no ar, bem introspectivo.
Becasitos.
Rapaz, estamos aqui com um filme que mudou o cyberpunk daquele momento pra frente.
E o nosso querido Miote.
Depois do 2, um melhorou um pouco pra mim.
Miote é um homem que tá aberto a novas experiências.
Oxi,
rapaz. Ele é um cara que muda sua opinião
e
aceita.
É que a partir do 2 ele
aconteceu com mãe, acontece agora
claro.
Com o
2.
Isso é um homem evoluído.
Isso é um homem evoluído, rapaz.
Isso
é um homem do futuro.
É, budubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudubudub
E é isso, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Blade Runner. Vai, Deckard!
É por esse de posto que acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Miote.
Blade Runner.
Em português é Blade Runner, o caçador de androides.
Que é o que ele faz, né?
Bem explicativo. Que não são androides, né? De onde eles tiraram androides?
É.
O android vem da obra onde o Blade Runner é inspirado. Do Androids Dream of Electric Sheep. Os androides sonham com ovelhas elétricas. Que inspirou, não é uma adaptação do livro, mas é inspirado no livro. E aí gerou Blade Runner.
Na verdade, não é isso. Só Zé Linha. Fala assim, replicante não, porra. Bota android. Não sei o que é replicante. Aí falou, faz android aí.
Desgraçado, botou a mão ali, pegou um ovo dentro da água fervente. Só pô, põe android.
Caçador de implicantes. Esse livro, inclusive, é do Philip K. Dick, né? Que várias obras maneiras do cinema foram baseadas em obras dele, né, cara? Você tem aí o Minority Report.
Inclusive, você vê algumas coisas de Minority Report, já copiou, no caso, o próprio Blade Runner, né, alguns conceitos.
Ele é um dos grandes escritores de ficção científica, junto com Asimov, junto com William Gibson, vários outros aí que mudaram a ficção científica, geraram esse universo cyberpunk, geraram essa coisa de, tipo, universo distópico, né? Que é a utopia às avessas, né? É. Tudo que podia dar merda deu e todo mundo se fudeu.
Tem vários filmes que são baseados nas histórias dele.
Uhum.
Alguns adaptam 100%, outros é só baseado.
Uhum.
Alguns que a gente pode falar aqui, além do Blade Runner, o Agentes do Destino.
Vingador do Futuro.
O Vingador do Futuro.
Muito bom.
O Vidente, aquele com o Nicolas Cage.
Oh.
O Homem Duplo. Bom, o Blade Runner foi lançado em 1982 e é dirigido por um cara chamado Ridley Scott, meu. O que, que o Ridley Scott já fez que é bom?
Alien.
Que é bom, Alien.
Gladiador.
Perdido em Marte.
Perdido em Marte, até bom.
Muito bom.
Uhum.
Verdade.
Chuva Negra.
Chuva Negra não é bom, não, meu. É ruim pra caralho. Não, tem um filme muito bom que é Os Vigaristas.
Bom. Pra caramba.
Matchstick Man.
É dele, né?
Excelente. Falcão Negro em Perigo.
Termo Luiz.
Ele fez Hannibal.
O Hannibal não é bom.
Não?
A Lenda.
Cruzada, porra.
Hã?
Caraca.
Cruzada não, né, meu?
Porra, cara.
Ele tinha acabado de sair do Alien, o Oitavo Passageiro, quando ele foi procurado pelos produtores do filme, na verdade, com o roteiro do Blade Runner. Por que o nego procurou ele? Porque ele era o cara que tinha feito um baita filme de ficção científica. Tava no top, assim.
É, você fez um filme que explodiu na bilheteria. Na sequência, começam a chegar as entregas do FedEx, da UPS, do Caramba 4, com os roteiros pra você ler.
Exatamente.
Pra você escolher qual que vai ser o próximo filme.
Pois é. E aí, uma das curiosidades desse filme é o seguinte. Chegou nas mãos dele o roteiro do Blade Runner, ele leu. E ele achou bacana, achou legal. Mas ele tinha diversos pitacos que ele queria dar no roteiro. O roteiro tinha sido escrito por um cara chamado Hampton Fancher. Esse Hampton Fancher, ele tinha escrito um filme todo cheio de voice-over. O que é voice-over? Narração.
Narrador aqui no...
Narração em off. Tinha uma visão de futuro bem bacana e não sei o quê. E quando bateu na mão do Ridley Scott, o Ridley Scott gostou, mas ele tinha umas ressalvas quanto a essa questão da narração em off. E aí ele, em cima, contratou um outro roteirista para ajudar a desenvolver o roteiro, que era um cara chamado David Peoples, que também é reconhecido por vários outros roteiros legais, como, por exemplo...
12 Macacos.
Herói por Acidente, Os Imperdoáveis, O Feitiço de Áquila. Só que tá sem créditos no Feitiço de Áquila. O David Peoples, ele embarcou no projeto depois que o Ridley Scott chegou e queria colocar um pouco da visão dele de mundo, porque ele chegou, foi conversar com o roteirista original, Hampton Fancher,
que também é o escritor do novo Blade Runner.
E aí ele chegou pro Hampton Fancher e falou: acho legal, gostei da história e tal, mas e o mundo lá fora? Se o cara olhar pela janela, o que, que ele vai ver lá fora? E o Hampton Fancher falou assim: que mundo lá fora? Foda-se o mundo lá fora. A minha história é aqui dentro. É dentro do quarto. Ele queria fazer uma história realmente no ar e que se passasse praticamente dentro de ambientes fechados. Ele não tinha pensado em mundo exterior, ele não tinha pensado em nada disso.
Tanto é que o filme, ele tem uma disparidade grande entre as tomadas externas e as tomadas internas, que faz um futuro ainda pior.
Ridley Scott era leitor de uma revista europeia chamada Heavy Metal.
A gente já falou dela. Isso. Tem... uns dois episódios
Exatamente.
Atrás.
Exatamente. E ele gostava muito dos desenhos do Moebius. Inclusive, o Moebius era um desenhista e foi o cara que fez grande parte dos desenhos de produção da parte terrestre do Alien.
Sim.
Na hora que ele leu o roteiro, ele ligou uma coisa na outra e falou: cara, é a minha chance de fazer uma história de ficção científica maneira e mostrar um mundo inteiro de futuro. E aí, quando ele foi falar isso pro autor, o cara não tinha esse interesse de desenvolver o mundo. mundo. Ele queria desenvolver só os personagens. E aí ele conversou com os produtores e falou, tá, tudo bem, eu aceito, mas eu quero chamar um outro roteirista aí pra me ajudar a desenvolver essa parte.
A completar o filme.
Não só ele fez isso, como o próprio Ridley Scott desenhou vários conceitos. Artes conceituais, que o Ridley Scott é um puta desenhista. Ele é muito foda. Ele desenhou vários conceitos de como ele enxergava o mundo. E entregou pro diretor de arte do filme, que tinha sido contratado lá pelos produtores. Era um cara lá do estúdio, da Warner. E ele entregou pra esse cara e o cara foi desenvolver. E o cara viajou tanto que na reunião que ele teve com o Ridley Scott falou, ó, eu quero desenvolver o mundo inteiro, eu quero
saber como é que o mundo tá em 2019.
Pra vocês terem uma ideia, ele fez blueprints.
Planta baixa?
De 60 carros diferentes.
Você joga a folha branca na mão do cara que é criativo,
que é criativo
bicho,
mesmo.
E fala... Rabisca,
cara.
Acabou, bicho.
E não foi só isso. Ele desenhou fachada de prédio, ele desenhou interior de prédio, ele desenhou conceito de vitrine, de loja, de marcas. E foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Ele chegou ao ponto de desenhar como seria o parquímetro da Los Angeles de 2019. E não só isso ele fazia. Ele fazia, além disso, ele fazia o background, tipo, como aquele parquímetro funciona.
Saquei.
Tipo, o cara criou. O lore da parada.
Ele,
né?
Vinha com o não só...
Não só o desenho.
A arte, mas como o conceito.
Isso.
E ele falou... Funciona assim, ele... repaga assim...
Isso, e ele disse que, ó, isso aqui, se o cara não pagar ou demorar pra pagar, ele vai tomar um choque de não sei o quê e pode até matar. Aí no parquímetro tem lá um desenho. Warning, you can get killed, não sei o quê. E aí o Ridley Scott virou pra ele e falou assim, tá, pô, legal, mas menos, tá?
Só um pouquinho.
Dodói.
Como a gente tá falando da produção, do visual, vamos falar também do impacto que esse filme teve no mundo, não só do cinema, como no mundo da arte, como dos quadrinhos, em filmes, etc e tal.
Por conta desse design futurista, do carro que voava, do negócio dos androides, implantes cibernéticos...
As arcologias.
Isso,
aqueles
exatamente.
Prédios gigantescos com o elevador na diagonal, são arcologias. Os ricos não saem dali.
Pô. Não, na verdade, a própria Terra, o conceito é que quem ficou aqui são os merda. Não consegue ir para as colônias porque tem defeitos.
Questão de saúde, coisa
exatamente.
Do gênero.
Exatamente. Tanto aquele cara que encontra o personagem da Daryl Hannah, esse tal do Sebastian, ela pergunta para ele, por que que você tá aqui? Por que que você não foi embora? Fala, não fui embora por causa da minha condição, que ele tem uma doença degenerativa de que ele envelhecia mais rápido. E aí ele fala, não passei no teste.
Tô com 25 anos e tô fudido aqui.
E aí isso é um outro detalhe, assim, que passa desapercebido, ele não explica em lugar nenhum, mas se você parar pra pensar, é isso mesmo? O Tyrell no filme,
sim,
não é o Tyrell de verdade. Ele é o replicante, ele é a cópia do Tyrell.
Será?
Que ficou na Terra. É, claro.
Eu achei. Eu,
que ficou na Terra. Novo, inclusive, esse era um dos conceitos do filme, de cena que não foi filmada, que era o seguinte: o Rutger Hauer, o personagem do Rutger Hauer, chegava lá, matava a cópia. Ao matar a cópia, ele descobria que era uma cópia.
Sim.
Porque nessa época ainda, no conceito, nos roteiros e nas artes conceituais, o replicante ele não era tão biológico quanto ele acabou sendo depois. Ele era até uma coisa meio mecânica, ele tinha partes
ele
meio
era
robótico.
Era
um
androide mesmo.
Isso. Quando você estourava a cabeça dele, saía parafuso, saía... fios.
Tinha a parte orgânica, mas tinha a parte mecânica.
Exatamente. E aí nessa hora o Roy Batty matava ele, descobria que ele era uma cópia, e ele ia pra outro andar, e quando ele ia pra outro andar, ele chegava lá e encontrava o cara num sarcófago em êxtase. E essa cena foi toda conceituada, toda desenhada, toda bonitinha, mas não foi filmada por conta de orçamento. O filme, ele passa com a cidade baixa mesmo, né? Ele tá mostrando ali a ralé. A
sujeira.
O único cara rico que aparece é o Tyrell.
É o Tyrell.
E só aparece porque ele é o criador dos replicantes e tal. E os replicantes, o que que eles querem? Querem, os replicantes são os caras que fugiram e tal da colônia, isso aqui. Vieram pra Terra, estão clandestinos aqui, não podiam estar aqui. É por isso que eles são caçados. E são caçados porque eles já estão fora de circulação, são proibidos na Terra. Eles só podem funcionar nas colônias. E eles estão aqui na Terra porque eles querem, olha só que filosófico, e eu acho isso muito foda esse conceito, eles querem vir até o seu criador e pedir mais tempo de vida.
É o mesmo roteiro de Prometheus.
Mas é o roteiro da vida, cara. A gente quer viver mais, a gente quer ver mais tempo.
É a pessoa querer saber pra que ela tá aqui, pra onde Exatamente. Ela vai, de onde ela veio.
Qual a função dela. É. A preocupação imediata deles é porque ele sabe que ele tá pra morrer.
É, porque o replicante tem 4 anos de vida só. O da série Nexus 6, né, claro.
O que é um replicante?
O replicante é uma cópia, como se fosse um clone.
É, ele é o medo, né? Ele é o medo dos anos 80, da manipulação genética.
Isso.
E de você poder brincar de Deus Exatamente. E criar vida. E da pessoa começar a patentear seres humanos.
E era exatamente por isso que eles tinham um tempo de vida. E cada um tinha uma função específica.
Uhum.
Por exemplo, nos 4 que aparecem no filme, você tem o Roy Batty, que é interpretado pelo Rutger Hauer, que é um combatente.
Milícia, né?
Você tinha o Leon, que era como se fosse um estivador. Não, ele estivador, era tipo um estivador.
Pra carregar peso e o caramba 4, tinha força de 10, 15 Isso. homens e tal.
Você tinha a Zora, que era uma assassina de aluguel. E você tinha a Pris, que era uma de prazer.
Ah, essa replicante, a Zora, é a Joanna Cassidy, né? Que ela fez o Roger Rabbit.
Sim, verdade. Pô, e ela tá massa nesse filme, porque ela faz uma assassina de cabaré, né, velho?
É.
A primeira replicante que ele vai atrás é a Zora, por causa das escamas de cobra, né?
E ali chupa CSI, né? O cara depois...
Não, não todos os filmes de investigação...
Todos, mas esse aí mostra o porquê que existe isso hoje, cara.
Copiam essa bosta desse filme no... Setor 2335.
Caralho, velho, amplia. Mas é tipo, é uma qualidade. Não é só. O problema é que não envolve só você ter megapixel do tamanho do planeta Terra. Envolve você ter uma lente absurdamente nítida e colossal, cara. O cara pega o buraco do reflexo da curva do espelho e dá uma giradinha ainda.
É, dá uma giradinha no 3D,
velho. Acho que o mais foda é a giradinha.
A giradinha é foda. A giradinha é esfregar na tua cara. Se fode aí, brother. Aceita.
É, a foto aqui é 3D. Nessa
isso é futuro,
porra.
Meu irmão. Futuro é isso aí, cara. É.
Futuro você pode dar giradinha.
Quando eu vi a primeira vez a tecnologia de filmagem 360, eu fiquei, caralho, chegamos no Blade Runner.
É.
Na hora que eu vi, eu falei, caralho, chegamos no Blade Runner.
Isso eu aceitaria, mas pô, o cara pegou uma foto, cara. Aí é sacanagem, cara.
É porque o scanner de lá é 3D também.
Porra, do espaço-tempo, né?
É, velho.
Eu sento nessas condições, né, com bons modos, me tira a camisa do corpo, agora com estupidez e ignorância me deixa nu. Que diabo é aquilo, rapaz?
A gente tem que entender uma coisa. O Blade Runner é o último exemplar de ficção científica antes da era dos efeitos digitais. Pra vocês terem uma ideia, Star Wars, eles tiveram que criar uma empresa de efeitos especiais
pra conseguir fazer o que é.
A ILM que tá aí até hoje. O Blade Runner, ele não teve uma empresa de efeitos visuais. Quem cuidava dos efeitos visuais era a galera da produção
da
mesmo.
Da produção e da fotografia e vamos ver o que a gente vai fazer.
Os caras técnicos, entendeu? Várias soluções que eles tiveram que são geniais, cara.
Isso é verdade.
E que são tão simples. Por exemplo, aquela cena inicial, quando aparece a cidade. Aquilo é uma maquete. E como é que eles fizeram essa maquete? Com placas, chapas de ferro. Recortadas no formato da cidade, a da frente sempre maior, diminuindo o tamanho até a
coisa
última.
Coisa que você faz até nas antigas películas de animação, assim, eles transpuseram pra uma maquete. Né?
É o que hoje em dia se usa no Photoshop, que se chama layers.
Camadas. Exatamente. Só que eram chapas de metal mesmo, que na hora que ele colocava daquela forma, colocava em perspectiva, colocava a iluminação por trás com fibra ótica, colocava pontos de luz, iluminava a sala, enchia de porra de fumaça pra caralho.
Sim, você tem que fazer a atmosfera.
Entendeu? E colocava a câmera, na hora que eles juntava tudo isso...
E alinhava,
é que ele conseguia o efeito.
Uhum. É o que o pessoal fala bastante, é o matte painting, né? É, sim, a pintura, sim, fosca, né? Matte. Ralph McGuire fez pra caramba no Star Wars, onde tinha uma tomada e na frente da câmera tinha uma pintura num vidro.
Isso.
Que você normalmente dava era Millennium Falcon, o resto dos Stormtroopers e o caramba 4, tá lá, você tá fazendo só uma panorâmica, você não vai mexer muito, tá ali, pra uma câmera fixa, o pessoal andando.
Outra coisa que eles fizeram, as inserções dos carros que voavam. Fizeram igual fazia no Star Wars, filmava só o carro e depois sobrepunha e filmava de novo. Só que o que aconteceu? Quando eles fizeram, ficou uma merda. Cara, ficou uma bosta isso.
Deu ruim.
Tá uma merda. Como é que a gente resolve? O cara falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar um flare.
Botar e aí um brilho.
Por isso que o brilho, toda vez que tem um carro voando, dá um flare na câmera.
É pra você
é pra disfarçar reparar o erro. E você não nota, cara. É. Olha, eu vou falar pra vocês uma parada. Hoje eu e Miotti assistimos o Blade Runner 2049. Cara, Miotti tá aqui, não deixa eu mentir. Assistir um filme depois do outro. Você vê muita diferença gritante entre um filme e outro, os efeitos? Não vi.
Caramba.
É inacreditável o trabalho desses caras em 1982 sem uma gota de CGI.
Quantos quilômetros de neon não tem nesse filme?
Inclusive, essa é uma das outras curiosidades do filme. O cenário já estava todo pronto, né? O Ridley Scott, ele conseguiu, junto com a Warner, reservar o backlot. É a parte de trás dos estúdios,
é como
que eles
se fosse
fazem
um cenário. É o cenário aberto, né?
O cenário aberto, céu aberto, que tem as fachadas dos prédios. Essa fachada de prédio já apareceu em tudo que é. Tipo, quando o nego quer filmar assim em Nova York e não quer ir pra Nova York, filmava lá.
Sim.
Quando o nego quer filmar uma série de televisão que passa o cara indo na farmácia, aí aparece ali. Isso. É. Entendeu? Então, assim, só que se ele filmasse de dia, ficava com cara de...
Rio Valley.
Ficava... Não, ficava com cara de televisão. Ficava com cara de televisão. De faroeste dos anos 60, sacou?
Sei qual é.
60.
É aquela fachada
eu assustei por um instante.
Cortada nas tábuas de pinho.
Isso, exatamente. Ficava com cara de faroeste mesmo. E aí, o que que ele fez? Qual foi o conceito que ele teve? Ó, eu quero que o interior do prédio esteja no exterior. Cano, um monte de vigas, coisa
visual.
Eu quero poluir o lado de fora, as fachadas dos prédios. E aí, depois que eles fizeram tudo isso, ele falou, beleza, agora fulano de tal, você vai criar, o mesmo cara que criou os carros, desenhou os carros e tal, você vai criar o desenho de 200 tipos de neon diferente. E o cara foi, placa, desenhou gente, e nego mandou fazer. E tem várias coisas de neon o filme todo. E aí era marca de coisa que tinha. Então, por isso que tem Atari lá.
Tem propaganda da Coca-Cola.
Tem Coca-Cola.
Até pra tu loja, né? Pô.
E tem, cara, aquela japa gigante.
Um telão gigante.
É um prédio, né?
Pois é. O que que eles atualizaram pro filme novo? Ao invés de ser uma tela,
é um holograma. Você
entende que em 30 anos, ok, evoluiu, né?
Evolui, pô.
Tem bairros em Tóquio até hoje
que mantiveram...
Que é tudo no neon. E se você tirar uma foto na noite que estiver chovendo, você está em Los Angeles 2019.
Inclusive, tem uma curiosidade sobre essa coisa de japonês. Um dos caras da produção lá viu um kanji que, nessa época que ele estava fazendo os neons, e ele falou, pô, esse kanji é legal.
Maneiro, hein?
E aí ele perguntou lá pra dona da loja japonesa, o que quer dizer?
É pastel é mais barato.
E aí, queria dizer origem.
Puta.
Olha que foda.
É, o cara pegou esse
kanji. É engraçado que na hora que tá aquela tomada que ele tá entrando, aparece aquele monte de kanji. Alguns eu identifiquei e tal. Você tem alguma familiaridade com alguns kanjis. Mas outros eu falei, cara, será que o cara botou aleatoriamente? Será que tem algum significado? Me deu vontade de ir atrás pra saber.
Muitos são aleatórios.
Você vê ali que tem amor, tem
esperança. Mas esse... Na hora que o cara descobriu que era origem...
Pô, isso é foda,
aí, cara. Ele botou atrás do Harrison Ford, na cena que o Harrison Ford aparece, primeira vez que ele tá lendo o jornal.
Ah, então esse é o candido ali atrás.
Que entendeu? Na vitrine, assim, que ele tá...
Ele tá na frente das televisões de tubo lá.
Isso, exatamente. Ali atrás tem um candido gigante. E o que que é o filme? O filme é sobre a busca da origem.
Exatamente.
Então, pô, você tem tudo a ver você colocar um kanji de origem ali atrás.
Já, né? Logo no começo, isso, pra dizer.
Pra quem entende e vai ver o negócio e vai identificar, é mais uma informação. Pra quem não, Não entende.
Continua ali.
É um negócio que coisa é só maneiro cenário. Visualmente. Uhum. Sacou? Mas acaba dando um sentido a mais pra quem conhece.
Ou vai atrás também.
Ou vai atrás.
Por falar nessa cena inicial, eu quero um guarda-chuva com a haste que acende.
Já guarda-chuva lightsaber.
É guarda-chuva lightsaber. O pior não é isso. O pior é que hoje em dia existe e dá pra comprar. Sim. Só que não tem dinheiro.
Não, outra coisa também, essa coisa da tecnologia que os filmes pegaram de Blade Runner. Na hora que eu vi o carro subindo,
é o DeLorean. Até a própria do Deckard é asa de gaivota. O carro dele já sobe.
Então, sobre a questão dos carros, os caras fizeram desenhos de mais de 200 tipos de automóveis, entre eles carros, vans, caminhões, carros
lixeiro,
carro lixeiro e tal, não sei o quê. E aí, quando eles foram produzir, eles perguntaram, tá, mas tem dinheiro pra fazer quantos?
Vamos escolher uns aqui.
Produziram 19. 19 carros que funcionavam. Veículo que abria a porta... Que o monitor lá dentro acendia.
E é coisa pra caramba, só de você botar em um.
É coisa pra caralho, velho.
E eles fazem um negócio de um jeito que você sabe, mesmo aquele que você não viu dentro, provavelmente tinha um monte de coisa lá dentro.
Velho,
era funcional. Se não precisasse, o cara ia estar lá.
5 meses e meio pra terminar todos os carros. O Ridley Scott, ele resolveu fazer a parte de fora do mundo, né? Aquilo que eu falei dele conversando com o roteirista. Montou lá, terminou, ficou pronta o backlot pra onde eles fizeram o cenário. E ele falou, cara, impossível filmar aqui de manhã. Impossível, porque vai notar que é um cenário.
Vai ficar muito grotesco.
Vai ficar grotesco. Então, só tem um jeito de eu fazer essa cena aqui virar uma verdadeira Los Angeles de 2019, um mundo futurista distópico. É à noite, chuva pra caralho e fumaça.
Ou seja, Londres dos anos 80.
Haja água e haja fumaça. E haja trabalhar de noite, cara.
Molhado, no frio.
E aí que tá, aí é que começam os problemas de produção. O Ridley Scott, o primeiro dia que ele chegou pra filmar, era a cena que o Harrison Ford chega e conhece a Rachel, naquele escritório do Tyrell.
Sim, é a cena da coruja.
Isso. A equipe de produção tinha instalado as colunas ao contrário.
De cabeça pra baixo.
Então
elas estavam finas embaixo e grossas em cima.
Na verdade é o contrário, elas estavam grossas embaixo e finas em cima. E ele queria que ela fosse ao contrário, ele queria que fosse realmente fina embaixo e grossa em cima. Pra mostrar que é um negócio diferente, que é um futuro, que é...
Que
né?
É Niemeyer.
Tendência, né?
É Niemeyer.
Tendência do futuro. E aí quando ele chegou lá, viu aquele negócio e falou, cara, tá errado. Em quanto tempo vocês conseguem arrumar isso aí? Até, tipo, 2 horas dá pra gente arrumar isso. Era 6 da manhã. Filmagem cancelada só às 2 horas da tarde. Quando eles voltaram às 2 horas da tarde, tava tudo arrumado. Esse é um dos exemplos de atrasos que aconteceram direto durante o filme. Por quê? Porque o Ridley Scott é um baita de um perfeccionista. E ele gosta de fazer 150 takes de cada cena que ele filma. No documentário que eu assisti, mostra várias das cenas que ele filmou e não aproveitou pro filme. Cara, a cena, ele filmou assim, tipo, 20 takes do cara pegando a cabeça de peixe com camarão que o Harrison Ford pediu no boteco e jogando em cima da mesa. Isso, o Ridley Scott filma 25, 30, 40 takes. Agora você imagina o cara fazer isso com diálogo, das pessoas conversando, filmando primeiro de um lado, depois de outro, depois de outro, depois de outro.
Sem contar os takes que a pessoa erra.
E tudo isso gravando à noite, cara.
No frio e molhado.
Não tinha como essa produção ir bem. Tava todo mundo de saco cheio. O Harrison Ford, ele tava acostumado a trabalhar com Spielberg, com Coppola, que são diretores que dão direção pra ele. Que fala, ó, eu quero que você faça isso, eu acho que o personagem a gente podia abordar de tal forma.
Sim.
E o Ridley Scott é totalmente o contrário, ele é um diretor...
Faz aí.
Que ele tá esperando que o ator faça o trabalho dele. Ele tá lá pra filmar, falar ação, e ele espera que o cara faça o trabalho dele. E o Harrison Ford esperava que fosse rolar essa
que
conversa.
Que fosse falar
E aí, o Ridley Scott, como tava dando atenção pra Shan Yang, que era tipo um dos primeiros filmes dela, e ela tava completamente perdida, o Harrison Ford, cara, tem umas cenas de bastidores que ele tá de saco cheio, cara. Ele bota a mão na cabeça, esfrega a cara.
Ah, tu tira... Imagina, um cara que...
Ele já é um chato do caralho.
Você já imagina a frase do I know... Foi exatamente porque tava de saco cheio.
É o filme que o Harrison Ford tá mais Harrison Ford de todos. Pode ver todas as entrevistas dele.
Ele é assim.
O bicho tá rabugento o filme inteiro.
Ele tá mais no Blade Runner que no 2049.
Esse novo ele tá demais, cara.
Tá velho já.
Agora ele já tá só contando as fichas já, velho. Naquela época ali ele ainda tinha que manter o emprego, mas é, o cara tá rabugento, velho.
Nessa época tava rolando uma greve de atores.
Uhum.
E a própria produção não tava entendendo caralho nenhum daquela porra daquele filme. Os velhinhos que tava lá segurando o boom, segurando a iluminação.
Que porra é?
Cabo Man. Os caras estavam... caralho tá acontecendo aqui, velho? Pra piorar, o Ridley Scott, nas cenas de fora de chuva, pra botar a galera no clima, ele já tinha recebido alguns exemplos da trilha sonora do Vangelis. Ele botava caixas de som com a trilha tocando.
Aí é foda.
Pra nego se ambientar. Aí você fica imaginando o Cabo Man, com aquela música louca do Vangelis, ele... caralho, eu tô fazendo aqui, cara.
Uhum. E principalmente que os filmes não são filmados em sequência, né? A produção... pega e recorta todos os takes.
As locações.
E pra gravar locação por locação. Que você vai usar o estúdio A, grava ali, que é o cenário X, já pula pro estúdio B. Enquanto você tá no estúdio B, o estúdio A tá sendo desmontado pra remontar, pra montar outra locação, enquanto você vai estar gravando no C e no D e por assim vai, né? A não ser a Lucasfilm, que comprou o Pinewood lá e falou assim, esse aqui é o estúdio da Millennium Falcon e acabou.
E foda-se.
Tá lá desde o episódio 7.
O papel do Deckard foi escrito, na verdade, tendo um ator Robert Mitchum na cabeça. Robert Mitchum era um ator conhecido da década de 40, de 50, 60, porque ele fazia muito filme no ar.
Uhum.
E aí o cara pensou nele e aí criou o personagem como se fosse esse cara.
Uhum.
E aí mais pra frente eles começaram a fazer teste, pensar em quem iam botar e pensaram em Al Pacino, pensaram Dustin Hoffman. Inclusive tem storyboards em que o personagem do Deckard tá com a cara do Dustin Hoffman. Eles chegaram a conversar várias vezes com o Dustin Hoffman e tal, sondaram e tal, não sei o quê, mas acabaram não indo em frente porque viram que ele não tinha um físico bacana pra ser.
Bem baixinho também.
Ele é muito baixinho e não era muito atlético, digamos assim. Eles acharam que não ia combinar muito com o papel. E aí o Ridley Scott conversando com o Steven Spielberg falou, cara, ó, contrata o Harrison Ford, porque esse cara é um astro, ele vai fazer o seu filme ser um sucesso, independentemente se o filme é bom ou ruim. E aí eles acabaram sondando o Harrison Ford, que gostou do roteiro, mas ele queria que mudasse a questão da narração em off. Porque ele achava o seguinte, a narração em off era muito por parte dele, o personagem dele era que era o narrador.
Sim.
E o personagem narrava coisas que o personagem devia estar fazendo, ao invés de narrar. Então, por exemplo, naquela hora que ele tá lá investigando o negócio da escama, ali em cima tinha uma narração em off. Ah, porque eu achei a escama, não sei o quê. Será que é uma escama de peixe, não sei o quê. E o Harrison Ford achava que esse tipo de coisa tinha que ser mostrado em imagem.
Em imagem, né? Em vídeo.
E o Ridley Scott concordava e foi por isso que ele chamou outro roteirista e tal, não sei o quê. Só que o contrato do Harrison Ford incluiu a parte dos voiceovers.
Que ele teve que fazer?
Que ele teve que gravar depois, quando acabou o filme. O Rutger Hauer, que faz o Roy Batty...
Caracas, ele...
O Ridley Scott escolheu ele só de ver a foto do cara. Bateu o olho e falou, esse aqui é o Roy Batty. Pode chamar o cara. E aí no dia que ele chegou, o cara chegou já com o cabelo platinado, vestindo uma legging rosa, um casaco de pele de raposa, que tinha até a cabeça da raposa, e um óculos verde gigante, tipo o Elton John.
Agora
viu o Elton John. A Ridley Scott viu aquele cara, virou pra produtora e falou, cara, é aquele cara que vai ser o fodão? Ele falou, foi você que contratou.
Esse que é o meu vilão?
Ele, tô fudido. E aí quando o cara foi fazer a cena, ele viu que, né, não era aquilo, né?
É, mas no final ele conseguiu. Correu só de cuecão, sapato e meia.
É.
É verdade que todos os diálogos do Roy Batty foram improvisados pelo cara?
Todos não, mas vários deles foram. Principalmente o último. A última fala dele, na hora que ele morre.
daquela da chuva.
Lágrima da chuva? Lágrimas da chuva. Foi ele que criou essa merda. A melhor frase da porra do filme
é do cara.
É do cara, velho.
É por isso que o Harrison Ford fica lá, né, parado assim. O que ele tá falando aí?
Que esse filho
não era pra falar isso.
Não, eu fico pensando assim, caralho, velho. Tá chovendo, já deu pra entender. Para, porra.
Velho, mas a frase desse cara é muito sensacional.
Uhum.
Porque ele fala o seguinte.
Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na borda de Orion. Faróis brilhando na noite perto do portal Tannhauser. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como? Lágrimas na chuva. Hora de morrer.
Inclusive, nessa hora, ele salva o Harrison Ford, que tá lá pendurado, vai morrer.
É, a última ação dele é pra salvar.
Você acha que ele vai matar o cara e ele salva o cara e ele vai com esse discurso. Por que que ele fez isso? Por que que ele salvou o cara e faz esse discurso? Porque naquela hora ele tá se apegando à última coisa de...
humano.
De vida, de humano que ele poderia ter. O que ele queria ser era um cara que sobrevivesse mais, que vivesse mais.
Pra,
né,
poder passar as experiências dele pra alguém.
Exato.
Pra ter um... um negócio fora.
E aí, por que que ele iria fazer acabar com a vida do cara se ele tá querendo vida pra ele?
Uhum.
É, exatamente. Por menor que fosse, e por mais que fosse no último ato dele, o Harrison, o Deckard, seria um pouco da memória do cara ainda, sacou? Você tá salvando um pouco de memória que existe de você ainda. Né?
Na versão que foi pro cinema, isso é muito escroto, cara. Na versão que foi pro cinema, nego botou um voice-over do Harrison Ford explicando a fala do Rutger Hauer.
Você tá de sacanagem.
A versão original que foi pro cinema tem um voice-over que o cara fala. Ele fala, acho que no final ele entendeu que a vida era uma coisa que ele deveria valorizar mais e não sei o quê. Tem uma
seu
porra
imbecil.
De uma frase dessa.
Seu imbecil, né?
Entendeu? E você mata o caralho do filme.
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. Not just his life. Anybody's life. My life. All he'd wanted were the same answers the rest of us want. Where do I come from? Where am I going? How long have I got? All I could do was sit there and watch him die.
Tem cena no documentário do Harrison Ford tendo que gravar os voiceovers. Porque o que aconteceu? Eles fizeram o filme, terminou o filme tinha atrasado pra caralho pra terminar. Já tava muito além do orçamento, orçamento mega estourado, sabe? Já não tava de saco cheio. E aí a primeira versão que eles apresentam pro estúdio... tinha 4 horas de duração.
O pessoal também não se ajuda, né, velho?
E aí, quando chegou essa versão de 4 horas, uma das cláusulas do contrato que a Warner assinou com os produtores, com os financiadores do filme, era de que se o filme passasse de 2 horas de duração, o filme era do estúdio e o estúdio podia fazer o que quisesse quanto a ele. Uxi. Na sua versão final.
E o filme passou
e pra... E o filme tinha 4 horas de duração.
Puta.
E aí eles falaram, não, então a gente vai arrumar, não sei o quê. E aí o estúdio começou a meter o bedelho, começou a meter o bedelho, começou a meter o bedelho.
Então, né?
Até o momento que o nego encurtou o filme, fez um filme de 2 horas e pouquinho. Fomos fazer a versão de teste. Foi a versão de teste pro estúdio, os caras do estúdio não entenderam patavino. E aí foram fazer uma sessão de teste com o público. A primeira sessão de teste com o público, ninguém entendeu nada. O nego saiu reclamando, falando, pô, não entendi nada do filme e tal.
Mãe?
Muito bonito, mas eu não saquei nada e tal, não sei o quê. E aí o estúdio entrou em pânico, falou, cara, as pessoas não vão entender essa merda desse filme.
Deu ruim.
Deu ruim. Vamos botar um voiceover explicando as coisas.
Vamos botar o Homer pra decidir as coisas, fazer isso. Com Mel Gibson no filme.
E tinham achado o final muito triste, as pessoas que assistiram. Ah, o final é muito triste, não sei o que e tal. E aí eles falaram, não, então, além da gente botar um voiceover em momentos chave do filme, vamos fazer um novo final pro filme. E aí que vem a parte mais bizarra. O Harrison Ford tava no contrato e ele tinha que fazer o voiceover. Tem cenas no documentário do áudio que ele gravou, ele chegou a gravar vários áudios.
Uhum.
Dele lendo esse voiceover, ele falou, cara, mas isso tá uma merda.
Quem foi o imbecil que inventou isso aqui?
Exato. Ele falou, não, isso tá muito ruim, eu não vou falar isso. Não, mas você... aí tem uma voz de alguém no fundo, falou, não, tem que
tá
gravar
no teu
assim.
Contrato.
Tá no seu corpo, pode ler aí.
O cara tava, você tá falando sério? Tipo, onde é que é o filho da puta que inventou isso aqui?
É desse jeito, cara. A gravação é assim. Now, is Farfetch'd in or out? This is Reel 3, Section 1. Tape 1. It didn't help me any. Neither did the flake from the bathtub. Nothing helped. Not even booze. I was restless and hungry. I needed the streets and I needed food.
Pretty weird. Okay. Pretty weird. The flake. Maybe it was a scale. A fish scale. Real or artificial? You need an expert to tell. This is bizarre. God damn, this is bizarre.
Why?
Well, I don't know.
Bill 11, Section 1, Take 4.
She told me she loved me too.
No. Wrong. She told me it was gonna happen.
It's gonna work great. Really. This method is perfect.
Let's go again.
Take 11.
I figured I wouldn't get the headaches or the shakes anymore.
Ah, shit. No. Well,
let's go again.
23.
I told her about Batty on the roof. Dying, making every second count.
I'm breaking my f***ing heart here. And he's laughing.
E aí, no final total, depois de acontecer isso, ele vai lá, busca a Rachel na casa dela. Tem uma cena inteira que eles tiveram que gravar. Eles botaram uma carcaça do carro em cima de um caminhão e foram com esse caminhão numa estrada ali perto de Los Angeles, viagem de, sei lá, Los Angeles pra não sei pra
Sim,
onde.
Pegou uma estrada.
Que a estrada tinha árvores. E eles filmaram o Harrison Ford e a
dirigindo Chiang
dentro do carro.
Uhum.
Tendo uma conversa, os dois felizão, porque estamos indo embora tão e
fugindo.
Não sei o quê, estamos fugindo. E aí, nessa narração em off, o Harrison Ford explicava que ela não ia morrer, que ia estar tudo bem.
Que ela foi criada diferente,
isso,
que não tinha data de validade.
Exatamente.
E que ele amava ela, ela amava ele,
isso,
e vamos ver o que vai dar.
Exato, e aí o papo dos dois é tipo, ai, vamos ser felizes agora, uhum, vamos não sei o quê. E aí, pra encerrar o filme, tinha que ter umas tomadas aéreas do carro.
E essa parte muito louca.
Eles chegaram a contratar um helicóptero e fizeram a imagem. Só que no dia que eles fizeram a imagem, tava nublado, ficou uma merda as filmagens, né?
Varia.
Aí o Ridley Scott lembrou que o Stanley Kubrick, quando filmou Iluminado, filmou 24 horas de carro subindo, andando na estrada, por causa do Iluminado. O Iluminado começa desse jeito,
uhum,
né? Com o carro subindo, indo pra montanha lá onde tem o hotel. E aí ele falou, cara, eu tenho certeza de que o Stanley Kubrick filmou e não utilizou muita coisa. E se tem alguém que filmou uma parada direito, foi o Stanley Kubrick. Vamos chamar ele e vamos perguntar se a gente pode usar alguma imagem. Aí ligaram pra ele, ele falou, não, tudo bem, desde que não seja a imagem que já tá no meu filme, vocês podem usar. Acharam a porra da fita, pegaram, e o final do Blade Runner é
o
começo do Iluminado. É um absurdo, né? O estúdio matar o filme dessa forma. Tratar o público como um bando de imbecil, que não entende porra nenhuma.
Podiam ter colocado um sol animado lá no final, né?
Pois é. Aí não é à toa que o filme foi um fracasso, né? O filme foi um fracasso de público e de crítica. A crítica porque desceu o pau, porque, porra, me explicou todo o filme com porra de voice-over.
E o público porque...
O público porque achou um saco.
Porque foi inventado de ouvir muito fã.
Warner.
Né?
Warner. Porra, Warner, ajuda nós, né? A gente gosta de vocês, mas vocês também, hein?
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz. Ô, diabo, que isso assim, rapaz?
A forma que eles conseguiram fazer o olho brilhar é completamente efeito prático. O processo Schuffman, onde a luz ela é refletida num espelho semi-reflexível, no ângulo de 45 graus com a câmera. Você dá aquele reflexo na hora que você captura a imagem. Por isso que tem uma cena, que é a cena que causa todo o furor falando que o Decker é um replicante também. Porque tem uma cena que ele tá no fundo, atrás da Shenyang, né? Ele olha pra câmera. Na hora que ele olha pra câmera, a luz que já tá refletindo no olho dela reflete um pouquinho no olho dele.
O Gaff, que é feito pelo Edward James Olmos, que ele faz os origamis.
Aham, e ele deixa o origami do unicórnio pro cara.
Ele matou todos os replicantes e ele sabe que o Gaff vai vir atrás da Rachel.
Sim.
E é quando ele chega lá, que encontra a Rachel ainda não tinha sido morta. Mas o Gaff foi lá, viu que ela tava lá, e ele deu pra ela uma chance de ir embora.
E é o cara que vai buscar ele. E ainda fala assim, ah, é uma pena que ela vai ter que morrer, mas também, quem não morre?
Ele queria que o personagem dele falasse um idioma que fosse tipo o idioma comum daquele universo.
Do futuro.
E aí esse idioma seria um idioma novo que misturaria vários idiomas que a gente conhece. E aí ele fez isso. Ele pegou todas as falas dele, transformou nesse dialeto.
Nossa.
Onde ele misturou húngaro, alemão e francês.
Parabéns, né?
E aí, na Hungria, naquela cena que ele chega e pega lá o Harrison Ford querendo comer, ele chega e fala...
Não passa, pode ligar.
Ele falou uma parada em húngaro ali. E o que ele fala é: o cara da piroca grande.
O pirocudo.
O pirocudo. Na verdade, ele fala assim, tipo, ô piroca de cavalo, você vai comigo, você tá preso. Um negócio assim que ele fala. Então, tipo, diz que na Hungria, nego, quando viu essa parada, cai na gargalhada. Porque, tipo, eles entendem o que o cara tá falando mesmo, entendeu?
O Rutger Hauer morreu no final porque chegou aos 4 anos de vida.
Exato.
É por causa disso, né?
Chega o prazo de validade dele.
Venceu.
Tá. Tanto que tem uma hora lá que ele tá correndo atrás do Harrison Ford, que a mão dele, ele faz um negócio
tremer,
assim,
né?
Com a mão, que ele fica, não sei o quê. Tipo, ele tá morrendo ali.
Tem uma cena que ele tá conversando com o pessoal lá e a mão dele tá fechando. Que eu até falo assim, porra, velho, que unha mal cortada,
né?
Assim, é feia do
como
caralho.
Essa merda?
E o bicho fecha a mão e abre. E lá na luta final, né? Aquilo pode ser descrito como luta, mas é uma perseguição.
É uma surra, na verdade.
É uma perseguição.
Que só tem
um apanha, né? Que ele dá no outro.
Quando a mão dele fecha, ele só consegue abrir enfiando um prego na mão.
Uma chaga nele. Mano.
É mesmo.
Ele tem um momento, he's Johnny hardcore, né, velho? Que ele enfia a cabeça na parede e... Blá, oi, tudo bom?
Ainda curiosidade aqui sobre o elenco, a Shenyang, ela fez o teste e ela era de longe a pior atriz. Mas o Ridley Scott, ele ficou apaixonado pela Shenyang porque no teste ela tava de algum jeito, alguma forma, que ela lembrava muito as atrizes que faziam filmes noir nos anos 50, 40.
Cabelinho cacheado, aquelas coisinhas.
A Vivian Leigh, ele falou que ela tava a cara da Vivian Leigh.
Daí aquela cena toda do piano e dela naquelas fotos?
Exato.
Caramba, que
legal. E aí ele falou, cara, ó, ela é a piorzinha,
mas
ela é a que mais tem cara do que eu quero.
Legal.
Então vou escolher ela. Acabou escolhendo ela e aí ele sofreu.
Ela parece um androide.
E ele sofreu pra caralho. Não só ele,
pela
como
beleza,
Harrison
não pela
Ford,
técnica.
Cara.
Nossa senhora, coitados.
Velho, o lance, ele começou a tentar ajustar a performance dela e começou a trabalhar, e ficava ajudando ela a melhorar e tal. Tem uma cena, a cena que os dois transam. Que...
Vamos lá.
Calma.
A cena do estrupo.
É, que tem, né, a cena do sexo forçado.
Sexo não consensual.
Isso. Que, inclusive, na versão original, ela é muito maior, muito mais longa. Inclusive, aparece os seios da Shan Yang, aparece... Ele levanta a perna dela. Tipo, a cena tem menos cara de estupro do que no que ficou no corte final.
Parabéns!
Né?
Parabéns, ele... você cortou o filme.
É, você cortou o filme, foi o Ridley Scott. Aí ele quis que ficasse com cara de estupro, né? Essa cena diz que eles tiveram que gravar tantas vezes... Porque a Shan Yang, ela não conseguia se concentrar. Agora você imagina, Shan Yang, ela tinha acabado de sair da adolescência ali, ela tava mega novinha, e ela tinha, tipo, era um dos primeiros filmes dela, e ela tem que contracenar numa cena de amor, de romance, com Harrison Ford, que era, tipo, um dos maiores galãs da época.
Maurício Matar, naquela época.
É. Você imagina que ela deva ter ficado mega desconcertada, né? Não conseguia se concentrar e tal. Aí tem uma cena dos bastidores, cara, que eles estão tentando fazer a cena e o Harrison Ford vai dar um beijo no pescoço dela. Ela se mega desconcentra, ela começa a rir. Cara, nego dá um foco na cara do Harrison Ford.
Faz cosquinha.
Nego mostra a cara do Harrison Ford, velho. O Harrison Ford tá putaço, velho. Ele tá, tipo, se você já viu ele rabugento, você imagina isso vezes mil. A Daryl Hannah, ela foi escolhida pro papel da Pris. Eles foram fazer teste de elenco pra Pris, né? E aí, quando ela chegou lá, tava todo mundo que ia fazer o teste meio Barbie. Assim, tipo, as mulheres tudo emperiquitadas, tudo bonitinho. Só que ela foi loucaça, ela foi loucona. Fez a maquiagem borrada, botou o cabelo louco e tal. E ela chegou lá, viu todo mundo arrumadinho, ela, pronto, fudeu, perdi o papel.
É, me fudi.
E o Ridley Scott escolheu exatamente ela, exatamente porque ela tava diferente. Exatamente porque ela tava loucaça.
Ela, e ele... precisava de um,
precisava de uma loucaça,
uma loucaça, né? Pra botar no filme.
E aí ela acrescentou, ah, e eu também sei dar estrelinha. Aí falou, ah, é? Você sabe dar estrelinha? Faz aí. Aí a mulher deu uns 3, 4 piruetas ali. Cara, vamos botar isso no personagem. E é por isso que ela vive andando e dando pirueta.
Dando pirueta, assim, né? Dando os quilos mortais que isso. Ela faz. Que aquilo ali é difícil de fazer, velho.
Não, aqueles tem um dublê foda ali. Na versão de agora não dá muito pra ver. Mas na original dava pra ver claramente que é um cara vestido de mulher. Agora, uma outra coisa da Daryl Hannah interessante, quando ela tá fazendo aquela cena que ela é encontrada pelo Sebastian,
que ela corre,
que ela tá no lixo,
e bate no...
Ela corre e bate numa van,
e quebra
aquela
o vidro da van.
Era uma van mesmo que eles tinham feito pra produção.
Ela queria derrubar aquela porra, velho.
E o vidro era vidro de verdade, ela escorrega e bate com o cotovelo no coisa. O vidro quebrou e ela tem a cicatriz até hoje pra provar que era vidro de verdade.
Porra!
Uma coisa que ficou marcada, né, quando a gente vê um filme assim, a gente fica na memória. Eu lembrava só de uma coisa assim, quando eu vi quando eu era criança, né, pô? Que era a parte do Edgar Hauer furando o olho do cara.
Caralho, que tá muito. Porra, foi bom que você falou disso, Miotti.
Caralho.
Aquela cena da aflição.
Então, olha só a curiosidade.
Ele furou mesmo, cara.
Não. É, tem várias curiosidades sobre isso. Esse cara que fez o personagem do Tyrell, ele é o mesmo ator que faz o barman no O Iluminado.
Ah, é. Eu tava cantando.
Não lembrava.
Quando eles foram fazer a cena, antes de começar, eles tinham feito um prostético, uma cabeça replicando a cabeça do ator. A cabeça custou $20 mil.
Caraca.
E ele, o Rutger Hauer, ia estourar aquela cabeça.
Pois é, imagina. A primeira tomada, você imagina que ele pega a cabeça de um jeito que ele parece que ele vai... Torar ela mesmo, espremer.
É.
Aí depois que muda o ângulo, aí ele enfia o dedo no olho.
A cena nunca foi filmada com a cabeça prostética. O nego dispensou a cabeça. Gastou $20 mil pra nada nessa cabeça.
Tava sobrando dinheiro,
onde é que tá,
né,
a cabeça
merda?
Agora?
Não sei. Deve estar na coleção de alguém.
Tá junto com os braços
deve
da...
Deve estar na coleção de alguém.
Da Vênus de Milo.
É. Mas o lance...
Faz um exódio.
O lance é que isso, assim, serve pra ilustrar bem o tanto que o filme estourou o orçamento. Várias cenas do filme foram feitas em locação. As mais significativas são exatamente no escritório ali do Sebastian e na cena ali do prédio e tal. Esse prédio, ele realmente existe em Los Angeles. É um prédio chamado Bradbury Building. Era um prédio comercial e que estava funcionando na época.
Eles sujaram aquela porra toda, né?
Então, toda noite, eles só tinham a permissão para trabalhar de 6 da tarde às 6 da manhã. E às 6 da manhã, o prédio tinha que estar totalmente limpo e zerado para as pessoas, os usuários usarem normalmente.
Seu Zé e Dona Maria deviam atrapalhar.
Então,
pra caralho.
E aí, o que eles faziam? Eles tinham um caminhão cheio de, tipo, escombro, só que era tudo de coisa que dissolvia com a água.
Caraca, velho.
Como tava chovendo pra caralho, eles botaram chovendo pra caralho.
Toda hora ia desfazendo a porra.
Ia desfazendo a porra, eles só iam jogando os tal dos escombros lá. Entendeu?
Eles fizeram o cenário de Sorrisal, né, velho?
Praticamente, cara.
É um Eno gigante o negócio.
Outra coisa, não pode deixar de falar aqui é da trilha sonora.
Claro,
puta que sonora pariu, velho.
Maravilhosa!
Trilha sonora do Vangelis, que é responsável por outras trilhas importantes, tipo Carruagem de Fogo,
uhum.
1492 é dele também.
Ridley Scott também.
O Alexandre, ele gosta de fazer as trilhas do Ridley Scott, né? Mas pra mim, a trilha dele no Blade Runner, que eu acho fantástico, é que ele criou uma trilha futurista, cara.
Sintetizador na veia.
Uma música que é alienígena quase, sacou?
É verdade.
Ele não é uma música clássica.
Nem uma música
ele...
pop.
Ele abusa do sintetizador, ele faz uma coisa que tá mais pra televisão do que cinema.
A música, ela te transporta.
Ela te vende pra aquele mundo, na hora. Cara.
Naquele mundo. Eu fico imaginando esse filme sem essa música. Ele não funciona, não. Eu acho. Ele não funciona.
Coisas do Blade Runner que você vê em outras mídias. Por exemplo, a pistola do Deckard, ela é tão icônica que ela existe em todos os Fallouts. Essas coisas de marquise neon estão muito utilizadas também em filmes. Qualquer filme futurístico tem neon jogando pra tudo quanto é lado. O visual que eles fizeram no filme trouxe pra realidade o que tava nos livros, tanto do Philip K. Dick, quanto do Asimov, quanto de outros caras do universo onde as corporações ganharam, o governo se fudeu, quem manda aqui agora...
É quem tem dinheiro e ponto.
São as grandes empresas e não tem mais classe média.
É topo...
É topo ou base.
Bosta! Roubou minha frase.
Para a realização do filme em si, ele acabou se aproveitando de várias peças de outros filmes de ficção científica. Eu vou explicar. A peça está no filme. A gente é que não vê. O que que acontece?
Easter eggzinho?
Não só easter egg, não. Na verdade, não era para ser easter egg. É porque
é reutilização.
É reutilização.
É orçamento fudido.
Orçamento fudido, exatamente. Eles tinham que montar a maquete onde, por exemplo, ia mostrar o efeito especial do carro chegando em cima do prédio da polícia. Aquele topo do prédio é a nave do Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Só que virada de cabeça pra baixo.
Caraca, eles...
Sério?
Massa. É a mesma nave.
Massa.
Outra coisa é, eles estão montando o cenário dos prédios. Exatamente pra essas cenas aéreas que precisa mostrar de cima e tal, não sei o quê. Se você olhar com muito cuidado, você consegue perceber, se você souber, obviamente, qual é, né? Você tá bem escondido. Tem uma Millennium Falcon.
A cara do Becozito é de que farei isso assim que chegar em casa.
Mas é foda de... é difícil de achar, viu?
Você é difícil
vai no
de
Google
achar.
Porque é difícil mesmo.
Assim, problema do refil.
Miotti, chegamos então ao bloco onde vamos falar sobre Blade Runner 2049.
É isso aí.
Filme que a gente já assistiu, assistimos na cabine na quarta-feira. E vamos falar aqui, então, se você não viu o filme ainda, você desliga agora, porque essa parte a gente vai comentar alguns pontos da trama, alguns detalhezinhos e tal. Então, qual é a nossa recomendação? Vai pro cinema agora assistir o filme e volta aqui depois pra escutar o que a gente vai falar do filme, beleza?
E vejo vale a pena ou não a pena.
Blade Runner 2049, dirigido por quem, Miotti?
Denis Villeneuve.
Olha o cabra aí, velho. Ele falou que ia fazer e fez do melhor jeito possível, cara.
Esse cara não errou até hoje.
Eu acho que não errou. Eu não vi nada ruim dele até hoje. Ruim. Ele realmente é um cara que tá 100% aí, viu?
É mesmo.
Eu gosto muito do trabalho dele. Incêndios é um negócio assim, incrível. É A Chegada é outro que é de explodir cabeça. O próprio Sicário é muito bom.
Suspeitos também.
Os Suspeitos, mas o Blade Runner é algo assim, incrível, cuidado com o que foi feito esse filme, gente. Parece que eles foram feitos na mesma época. Só fica claro que é realmente 30 anos depois, porque o Harrison Ford envelheceu pra caralho. Porque de resto, cara, é muito, tudo muito parecido. Tipo, nada envelheceu tanto do último filme que você fique achando que tá destoando, sacou? Isso que eu achei mais incrível. Tipo, a arma que o Ryan Gosling usa é a mesma. É a mesma arma, sacou? O carro que ele pilota é o mesmo modelo, é um pouquinho mais avançado. Agora é Peugeot e é um pouquinho mais avançado. Esse problema é um problema sério que a Sony tem de, no filme dela, fazer propaganda de outras coisas. Isso me dá raiva. Todo o filme da Sony tem uma merda dessa. Eu fico puto com essa porra. Mas nesse caso até passa meio despercebido. Tirando umas coisas da Sony, da Peugeot. Tem hora que aparece um Atari lá.
Aparece.
O mesmo tipo de desenho, o mesmo holograma, é muito legal. O filme tem o Ryan Gosling no papel principal, do agente K, que depois vira Joe.
Ele descobre, né, depois.
Ele descobre que... É. Na verdade, ele inventa, né? É. A mulher que inventa lá.
A mulher que é a Ana de Armas.
Que não é a mulher.
É um holograma.
Holograma.
É como se fosse a...
É a Pris do futuro.
A ela.
É a ela, só que, isso, só que em forma holográfica. Né? É.
Eu teria uma daquela.
Inclusive, a melhor... pra mim, a cena mais impressionante de efeito especial do filme inteiro.
Sem dúvida.
É a cena que aparece ela, e aí tá a outra moça lá, que é meio que uma Pris, né? Uma replicante de prazer, que ela se funde uma com a outra. Uma cena belíssima, extremamente bem filmada, extremamente poética, eu diria
É mesmo, pior que é mesmo.
Né? Não é apelativa, é na hora que tipo, você acha que poderia até aparecer alguma coisa ali de nudez, e não aparece, apesar de que o filme é totalmente pra adulto.
É, não, claro. Não, ela só aparece nua depois.
Depois,
mas na hora não tem relação sexual mostrando.
Exato.
Tá mostrando o explícito, né?
Porque não é isso.
É, o negócio ali, acho que ele quis mostrar o efeito especial ali também.
Não só isso, ele queria mostrar, ele queria poder fazer com que os dois tivessem uma união carnal ali, e a única forma disso acontecer era daquele jeito. E eu achei brilhante,
não,
assim. A execução é brilhante.
Foi incrível mesmo.
Tem o Harrison Ford de volta no papel do Deckard.
Que aparece mais, assim, no último texto do filme.
Lá, depois de uma hora, mais de quase 2 horas de filme já.
É, faltando uma hora.
Acho que os 40 minutos finais ele aparece. Tem o Dave Bautista, que aparece no comecinho.
Mas eu achei que ele ia aparecer até mais. Eu achei que ele ia participar mais e morre no começo.
Tem o Jaredo, que faz um novo Tyrell, digamos assim.
Ao lado, se ele.
Ele é mais maléfico, cego. Cego, mas tem um implante, então ele enxerga.
É, na verdade, a vilã ali é a que trabalha com ele, né?
A Love, né? Que faz uma replicante do inferno também. O filme já começa com o que aconteceu entre um filme e outro.
É, eles explicam lá.
Explicando que os replicantes tinham sido exterminados, mas aí esse novo cara, a companhia do Tyrell faliu, e esse Wallace comprou a nova companhia e começou a fazer novas outras coisas e tal. Inclusive, ele acabou com a fome no mundo, porque ele tá desenvolvendo alimentos à base de proteína, um negócio assim. Ao mesmo tempo, ele tá fazendo fez novos tipos de replicantes. Assim, eles não tinham um tempo de vida curto, mas ao mesmo tempo tiveram que ser caçados porque foram proibidos, enfim, aquela coisa toda. E aí tem os caçadores de androides e o Ryan Gosling é um deles. E, inclusive, ele é um replicante. Primeira cena lá, você já descobre que ele é um replicante, até porque ninguém aguentaria apanhar do Dave Bautista do jeito que ele apanha se não fosse um replicante. Porque, puta merda, quanta porrada com a cabeça na parede.
Na parede, véio. Porra. Ainda quebra a parede, passa pro outro lado.
Caralho!
Puta merda.
Nessa hora eu falei, eu espero que ele seja um replicante, porque senão já era. Mas uma curiosidade dessa cena é o seguinte, essa primeira cena em que o Ryan Gosling chega nesse lugar onde ele tá caçando um androide lá, ele entra na casa e tá cozinhando um negócio ali na panela, ele fica sentado esperando o cara aparecer. Quando o cara aparece, os dois entram numa luta e um elimina o outro. Essa cena era um storyboard, ele foi feito inteirinho pra ser a apresentação do Deckard no Blade Runner original. Isso tava todo desenhado em storyboard e tal. Era o jeito com que o Ridley Scott tinha conversado com o roteirista para eles apresentarem o personagem. Eles acabaram deixando isso de lado porque queriam já andar mais com a história, né? E aí eles resolveram reaproveitar isso nesse roteiro. Achei sensacional, cara.
A história do filme desse aí, ele é bem diferente da história do antigo.
É, porque no antigo era mais sobre a questão dele caçando os androides que tinham fugido da colônia e chegaram na Terra e queriam procurar o seu criador. Nesse novo filme a história é diferente, né?
Ele começa caçando, né? Só que ele vai descobrir que tem algo...
Tem uma história escondida, um mistério escondido ali. Ele descobre que o cara tinha enterrado embaixo de uma...
Bárbara.
De uma árvore, a ossada de uma outra replicante que estaria grávida, que teria dado à luz. Ninguém imaginava que uma replicante pudesse dar à luz.
Claro.
Aí eles ficam, caraca, olha só, será que era, será que não era? E cadê a criança? E um dia ele volta lá naquele lugar, acha até a meinha, acha a foto de uma mulher com a criança, né? E ele começa a investigar aquilo e tal, e lá pelas tantas ele acaba ligando a história é um orfanato. Quando ele chega lá naquele orfanato, ele tem a memória dele de quando era criança, que tinha sido perseguido por uns bullies e tinha guardado um cavalinho com uma data. Ele acaba encontrando essa data também lá na árvore onde estava enterrada a mulher, e ele acaba achando que ele, de repente, pode ser a criança.
É, que a criança todo procurando.
Porque também tinha uma pista lá de que tinham sido gêmeos, um menino e uma menina, e que a menina teria morrido e o menino teria sido o escondido. Lá pelas tantas a gente acaba descobrindo que, ao contrário, não tinha morrido menina nenhuma, a menina que estava escondida e ele era a pista falsa. Isso eu achei, na hora eu achei fantástico, tipo, porque eu achei que, tipo, ele ia descobrir, aí ia ter um, ele reunindo com o pai, e aí ia se abraçar.
Não, tanto que ele foi falar com o Harrison Ford na hora, e eles achando que era o filho.
Pois é.
Só que não.
O próprio Harrison Ford, em momento nenhum, ele acha que o cara é o filho, né?
Pois é.
Porque ele sabe que quem sobreviveu era a menina. O Ryan Gosling, ele tá com aquele sensação de que é ele e ele não sabe se é ele quer que seja ou se não quer que seja. Fica todo aquele dilema, e eu acho massa esse negócio, porque o tempo todo ele sabe que ele é um replicante, ele sabe que as memórias dele são implantadas. Mas a partir do momento em que ele acaba descobrindo que aquela memória dele é real, ele entra em pânico.
Mas ele acha que é real, né? Porque na verdade foi real pra menina.
Foi real pra menina.
É, ela, tanto que ela chorou lá e tudo.
E ela fala, é real.
É, pois
mas
é.
Mas nessa hora ele acha que é dele.
E a gente achou também.
A gente achou também. Só ela sabe que é dela, né? A memória bate nele e ele entra em pânico. Essa hora que ele descobre, eu achei excelente a atuação do Ryan Gosling.
Mas ficou mesmo.
Que ele começa a se tremer, cara, de um jeito que... Que não é fácil fazer aquilo não, meu.
Não mesmo.
Não é, não, o cara tem que ser um baita ator pra ter uma reação daqui. E o grito que ele dá é gutural, assim, vem um negócio de dentro mesmo, um negócio... Eu fiquei realmente assustado até nessa hora, eu tomei um susto quando ele dá esse grito. Enfim, o filme, ele tem uma coisa que eu achei sensacional, que é o respeito ao original, assim.
Total.
No design de produção, no jeito com que o Villeneuve resolveu enquadrar as cenas, junto com o diretor de fotografia, a própria fotografia, iluminação do filme, A iluminação desse filme é um absurdo,
meu. É sim.
É um tapa na sua cara. Você fala assim, cara, você quer ver uma iluminação foda? Pois esse aqui, ó. Toma isso aqui na sua cara.
Isso é uma coisa que eu notei muito no filme.
Nossa, cara, eu fiquei embasbacado. Tinha horas que eu ficava assim, caraca, eu quero ficar assistindo assistindo esse filme pra sempre.
É.
O filme é uma aula de fotografia.
É mesmo.
Tem uma cena, meu, quando ele tá fugindo do Harrison Ford, que ele chegou lá no cassino, que ele tá se escondendo, ele vem, o plano na frente é a escuridão, tem o corredor e lá no fundo o Harrison Ford no claro. E o que tá aqui na frente tá um pouquinho desfocado e no escuro. E aí quando ele entra no foco, é que você vê que tava o Ryan Gosling, cara.
É, não, é sensacional.
É assim, muito bem feito.
Ele usou muito esse negócio de desfocar também no filme. Muito, muitas vezes ele usou.
Muito,
isso.
Muito, muito. Os efeitos especiais estão incríveis. Eu achei essa cena que eles têm a relação sexual lá. É
homenagem, né?
Homenagem. É fantástico aquilo ali.
E também quando aparece a Shan Yang.
E quando aparece a Shan Yang, que tá a Shan Yang igual a do filme de 82.
Ah, igual. É igual.
Eu fiquei. Meu cérebro deu uma bugada aquela hora.
Porra. Não é possível.
Eu falei, cara, peraí, cara. Como assim? Eu falei alto no filme até. Eu falei, como assim, cara? Porque eu não acreditei, velho. Eu falei, em que ponto a gente chegou, né? É claro que você ainda percebe algumas pouquinhas imperfeições. Principalmente na hora que ela fala. Tem hora que ela fala um negócio e você sente que a voz não encaixa ali um pouco com o movimento da boca. Mas eu acho que é questão de tempo, Miotti. Miotti, eu acho que... É questão de tempo da gente rever um filme onde nego vai fazer se passar na Hollywood dos anos 50, sabe? Dos anos 60 e vai ter Marilyn Monroe, sacou?
Não é mesmo.
O nego vai ressuscitar essa galera inteira em CGI, velho. Inclusive o filme tem o próprio Edward James Olmos, né? Ele aparece lá numa pontinha.
É dos personagens do antigo, ele aparece lá também.
Uma pontinha rápida, mas ele tá lá, achei legal. Que ele vai lá investigar, né? Perguntar quem era o Deckard, não sei o quê. E ele acaba conversando lá com o Ryan Gosling, dando umas dicas pra ele. Inclusive nessa hora ele faz um origami de uma ovelha. Que é uma referência ao conto do Philip K. Dick, dos androides com as ovelhas elétricas. O que você mais gostou no filme, eu acho?
Gostei muito da história. O que eu achei mais interessante foi que ele não copiou o outro.
Essa parte eu acho sensacional. Porque, por exemplo, o Force Awakens, é uma cópia velada, claro, digamos assim, do Nova Esperança. É. O Blade Runner 2049 não é uma cópia, não é ele caçando androides porque os androides vieram pra matar o seu criador. Não é isso. É
uma continuação.
É uma continuação, uma história que se desenvolveu a partir do final do Blade Runner original.
Foi. Mesmo passando 30 anos depois.
Exato. Que o Harrison Ford, lá o Deckard e a Rachel saíram, tiveram a família, ela engravidou, né? Teve uma filha, só que aí, poxa, como assim uma replicante engravidar? Ela morre no parto, e aí eles têm que esconder aquela criança. O Harrison Ford nem teve contato com a criança.
Não tem nada.
Pô, essa é uma parte muito foda. Aquela conversa dos dois ali no bar, tomando uma cachaça, eu achei fantástico aquele diálogo. Ele vira pro Harrison Ford e fala do cachorro. É muito bom aquela hora, cara. O Harrison Ford, ele é daquele jeito, né? E aí ele fala, esse cachorro é real? Ele fala, sei lá, pergunta pra ele.
Não, falou real porque jogou a bebida.
E né? o cachorro
foi lamber. Ele falou, mas isso é real?
É, esse cachorro é de verdade? Eu falo, sei lá, pergunta pra ele. É o tipo da resposta mal-humorada.
Não, ficou parecendo que aquilo ali foi o negócio do soco que ele deu na cara do Ryan Gosling, né? Parece que foi a conversa que eles tiveram no trailer depois, né? Porque foi se desculpar. Ficou parecendo aquilo ali, foi logo depois.
Inclusive a cena da briga dos dois é muito boa.
É, parece real mesmo.
Parece real. E eu achei legal o cenário.
Uh-huh.
Porque eles estão tipo em Las Vegas, né? Achei interessante que eles vão lá pra um lugar lá, um salão lá do hotel, que o show era em holograma do Elvis.
É, do Elvis e apareceu a Mary Moore também. Apareceu
a Mary Moore uma hora. E o holograma do Elvis, e aí tem a música, e aí o holograma tá com defeito, né? Ele fica meio cantando meio meio maluco, assim. E eu achei foda o nego pensar nessa parada de, tipo, mesmo no futuro, num futuro louco, nego em Las Vegas ainda vai estar apresentando o show do Elvis, né, cara? É tipo muita tradição, né? Gosto de todas as cenas que tem a Ana de Armas. Não,
todas, é?
Não por ela ser bonita, é? Ou qualquer coisa assim, mas é porque, tipo, a relação dos dois, uhum, eu achei muito foda. Você imagina, o cara, ele já é um replicante, ele já é um bicho estranho, uma coisa que é diferente. E a relação que ele tem com uma única pessoa da vida dele é uma pessoa que não existe.
Não, eu, fisicamente. E o conceito dela é que nem o do filme Ela também. Porque é a mesma cara pra todo mundo.
Não, tanto que quando ela morre, você sente. É? Assim como o Ryan Gosling.
Claro.
Você fala, não, não faz isso. E ela, o holograma fala pra pessoa, tipo, o computador fala, eu te amo.
Eu te amo.
Morre. Puta, que caraca, velho. É. Essa parte de cortar o coração. Enfim, achei o filme sensacional.
Nossa, foi
super
muito bom,
ultra
muito
bem
bom.
Feito. A trilha sonora tentaram dar uma emulada na trilha do Evangelho,
né?
Mas
toco principal, isso
fica é. Faltando o é. Tema.
Fica.
O tema de encerramento do Blade Runner original é tão forte que eu fico sentindo falta. E eu sentia falta até da musiquinha do motel também. Do, né? Na hora que eles iam transar, eu acho que podia ter tocado.
É.
Mas isso é coisa do Hans Zimmer, ele não gosta de botar as coisas dos outros. Outra coisa que eu gostei do filme é a violência.
É, bastante violência.
Violência explícita. É. Tipo, é tiro na cara. O Ryan Gosling, ele só atira na cara das pessoas.
Só, né? Só.
É pai, pai, pai. Eu... Caralho, que foda. Outra coisa, o Harrison Ford ainda sabe socar.
Sabe? Foi,
com
muito.
Ninguém.
Sai muito.
E ele não dá tiro, ele só soca as pessoas.
É. Não, dá tiro sim. Ele deu tiro no Ryan Gosling.
Mas não acerta.
É.
Tô dizendo assim, que ele acerta é soco.
Uhum.
Isso é coisa do Villeneuve, ele botou o Harrison Ford pra dar soco, porque ele gosta do soco do Harrison Ford. Deve ser, cara, porque, porra, melhor soco do cinema, né?
É, o filme, assim, o Villeneuve é conhecido por fazer alguns finais surpresa, né? De explodir cabeça e
esse
tudo,
esse tem,
né?
Um final surpresa.
Tem surpresa, mas não é de explodir,
não é explodir cabeça.
Né? No Fix não vai esperando isso.
É, mas você, né? Você consegue pegar ali o geral da história e não é uma parada que você fica, porra, mas ficou mal explicado isso aí, não. É.
E se você já conhece o antigo bem, quando fala o nome da Rachel lá, que descobre que a ossada é dela,
uhum,
aí você vai falar, ó, é a Rachel, já é Chan Yang aí, né?
Isso,
é o nome dela, né?
É. Outra coisa que eu achei interessante é que você não precisa ter visto o filme original pra
não
ver
precisa.
Esse.
É mesmo, não
porque
precisa.
Porque ele te situa muito bem dentro do universo e ele não depende de muleta, algo que aconteceu na outra história, porque ele acaba te explicando nessa. Então, se você não viu o Blade Runner original, eu diria, veja, porque é um baita filme, eu gosto bastante, mas... Você não precisa necessariamente ver o Blade Runner original pra entender esse novo. Ele se basta por si só. Você assiste, você conhece a história do Ryan Gosling. Inclusive, eu acho ele a história mais rica do que a do original.
Mas é mesmo, é mesmo.
O roteirista é o mesmo.
Uhum.
Então, eles respeitaram até nisso. Ridley Scott é o produtor executivo. Então, tá tudo redondinho, tudo certinho, sabe? O cenário tá bacana.
É um filme de ficção muito bem feito.
Eu queria muito que concorresse a algum prêmio, sabe? Assim, Miotti. A gente sempre fala de Oscar e tal, não sei o quê, mas... Pra mim não precisava ser Oscar. Se
é,
ganhasse
ficção,
alguma coisa de
a ficção
Globo
é
de
difícil,
Ouro.
Né? Ficção é difícil.
É, os pessoal da academia
mesmo,
é meio.
Né?
É, o pessoal da academia é meio arredio com ficção científica. Mas se chegasse pelo menos num Globo de Ouro aí, sabe?
Uhum.
Pô, o filme tem coisas ali que eu acho que.
É.
Pô, tem uma cena, Miotti. O Villeneuve faz uma transição de uns brilhinhos pra virar a cidade. Não sei se você percebeu.
Não percebi.
Cara, é sensacional. É.
E quem estiver vendo, quem não viu ainda, estiver escutando aqui, é bom ver na tela gigante, viu? Porque a gente não viu, mas a gente quer ver.
Ah, eu quero ver.
Né? Uma XD aí, ou
quando
IMAX.
Quando você estiver escutando isso, provavelmente eu vou estar assistindo na tela grande.
É, porque eu quero ver esse filme na tela grande. Quero ver como é que fica lá. Porque o começo do filme é você viajando numa nave. E várias vezes no filme.
Várias.
Eu quero
várias.
Voar junto, porra.
É. Eu não sei se o Underbox... Né, uma cadeira que mexe, resolve ou vai fazer
também,
alguma coisa. Até porque não é um filme de ação.
É, não é.
Né? Não é um filme que vai ficar te tremendo o tempo todo. Apesar dele ter bastante ação. A cena de luta do começo é legal com o Dave Bautista. A cena lá que luta com o Harrison Ford eu acho massa
a
também.
A cena da água lá quando estão sendo afogados.
A cena da água no final é excelente também. Dando tiro pra cima e pra baixo lá naquela galera que ataca ele.
É.
Então você tem várias cenas assim que são legais, mas o filme não é sobre isso, né? O filme é sobre a jornada de descoberta do cara que não sabe quem ele é, ele acaba achando que ele é aquela parada e aí no final ele não era. E aí no final fica aquela dúvida, será que aconteceu, será que não aconteceu igual no original? Você fica na dúvida se o Deckard é ou não replicante e nesse aqui você fica imaginando, será que ele morreu? O Ryan Gosling morreu ou não morreu? Né? Porque ele simplesmente deita lá na escadaria e fica lá. Mas eu fico pensando que ele morreu porque a música que toca é muito parecida com a música de quando o personagem do Rutger Hauer morre. É claro que iria facilitar pra caralho se ele tivesse falado esses momentos ficam perdidos no tempo, né? Como um lágrima na neve, né? Sei lá.
Esses carros foram feitos naquele esquema também, né? Madeira balsa.
Não, então, o chassi é de Fusca.
É, um carro
o chassi é de normal. Fusca. O da van é chassi de Volkswagen também, de Kombi.
A Kombi.
Né? E depois que terminava. Aí o resto, a fibra de fora, era fibra.
Fibra de vidro.
Fibra de vidro mesmo.
E cuspe e fita crepe.
Fita crepe. Gesso e fita crepe.
É, velho.
Eu acho não, porque senão derretia na chuva.
Diz que o único carro que não funcionava era o que eles entram na hora que decola. Esse era o único que não tinha um motor.
Ele andava, o pessoal empurrava, levantava na grua.
Exato, mas ele não tinha um motor. O resto funcionava.
Tanto que esse é o primeiro que tem um close bem grande mesmo. E assim, é onde mais solta fumaça, né? Pra você não ver o...
Exatamente.
Aí você...
E, inclusive, na hora que ele voa, é a única hora... Toda cena que aparece carro voando não tá chovendo, porque era foda.
Dá um trabalho do caralho.
The summer wind came blowing in.
Eu vi ele na Hong Kong.
Qual deles?
O James Olmos, né?
Porra, não gastou um centavo pra tirar uma foto.
Não, mas o problema é tudo que isso aí, a gente não podia chegar perto. Mas tinha uma fila imensa pra poder falar com ele.
Fica na fila, porra. Ah, miote, vocês
também... Não, a gente tentou fazer umas coisas assim, só que os caras ficavam na frente. Eu tava com o Rodrigo ali fazendo as coisas. Aí a gente tentava assim pra tirar uma foto da gente mesmo. Aí os caras... Calma, nossa.
Não segura essa entrada da Evangeline lá na vida.
Ali o Rodrigo da sorte. And the summer wind
like painted kites. Those days and nights.
Sacanagem também, né?
Bom, mas também, velho, imagina levar o beijinho do Harrison Ford no pescoço.
Eu dou razão pra ela, cara.
Cara, sou o cara mais. Posso ser o cara mais profissional do mundo, velho. Tô contracionando com esse cara, tio Harrison, me dá uma fungadinha assim. Puta merda, velho. Vermelho, automático. A Piperman. One day
it called to you. É, porque naquela época não tinha CGI pra fazer.
Não, né? Tá, não tô falando, não tinha CGI pra tirar o bigode. Mas. Mas eu tô muito curioso, eu vou me concentrar muito na porra do filme sem querer fazer isso. Só pra ver o bigode. They have come and gone.
And still the days, those lonely days.
Essa trilha do motel é
sensacional,
total. Tu já transou com essa música que tu
não, mano, mas agora eu vou fazer.
Tá
vou
na próxima, né?
Eu vou deixar pra te mandar, né? Pra você fazer o... Eu já vou deixar guardado.
É uma boa trilha.
Vai deixar no iPhone.
Dezembro, que vai lá. My fickle friend, the summer wind.
the summer wind, warm summer wind. The summer wind.
Queremos agradecer a esses patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho Nerdmaster,
Ana Carolina Martins,
André Braga, esse aí é tio do Calaveira.
Eita! Andréia,
Arthur Bárbaro,
Arthur Chuchuzinho Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carlisson Galdino,
Carolina Tchau ou Chial,
Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Cacheta,
Daniel Moreira,
Daniel Ortiga Lopes,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
você,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Flodoaldo de Lima Simões Neto, o Flodô,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Xaxá Reverso,
Xaxá Reverso, Hugo Nani,
Januário Correia Bittencourt Neto,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva, JP,
Joelmir Arthur Oliveira Bezerra,
Jonab Teixeira, esse sabe das coisas,
Josair E. G. Júnior,
Joyce Matias,
Júlio César Kietzer Oliveira,
o Lauro, que não tem sobrenome,
Letícia Iraci de Medeiros,
a Lígia, que também não tem sobrenome,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos, do 3M,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
agora o cara que mais dá grana pro refil,
uhum,
Nicolas de Oliveira,
Milionário, Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Olibardi, ou 15 quilos,
Pablo Dias,
Priscila Aires Vilas Alves,
Ricardo Luiz Souza,
esse não perde uma pré, Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque, esse tem nome de rei,
deve ser rei, Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
ah, Suelen Nastri,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto, trabalhei com ele,
Tiago Vinícius,
Vitor Dutra Freire.
Agradecemos novamente aos patrões, continue com a gente e temos gameplay.
Abemos gameplay, galera.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.